convidado.
A Cimeira da União Africana começa no sábado, mas já está a ser preparada em Addis Abeba pelos ministros dos Negócios Estrangeiros no Conselho Executivo, que está reunido desde quarta-feira. Carlos Pinto Pereira, ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, está na Etiópia para estes encontros preparatórios e falou em entrevista à RFI de algumas das maiores questões que estão a gerar debate neste encontro, como as reparações devidas aos países africanos pelas potências coloniais.
Nós temos uma posição sobre o assunto, aliás já foi manifestada inclusive pelo Presidente da República, no sentido de que em termos materiais nós não temos reparações a pedir. Julgamos é que o assunto deve ser discutido, porque efetivamente houve uma colonização, houve escravatura, portanto, e houve consequências que daí advieram e que naturalmente ainda hoje são sentidos, não é? Portanto, é preciso que os países e os seus respectivos líderes e sociedades aceitem e compreendam isso, o aceitem discutir, sobretudo, não é? Aceitem a realidade e, a partir daí, de facto, sejam delineadas novas estratégias para o futuro. Portanto, é nessa perspectiva que para nós é importante olharmos para esta questão e que, no caso concreto da Guiné-Bissau, julgamos que deveria ter uma consequência imediata. Nós pensamos que no quadro do sistema colonial a Guiné foi, enfim, das províncias ou colónias aquela que mais foi prejudicada em termos de formação. Nós hoje estamos a sofrer com isso e de forma considerável. Portanto, julgamos que deverá também haver uma discriminação positiva nesse sentido. Nós estamos a falar, sobretudo, de formação técnica, portanto, académica e científica. Como sabe, no momento da independência, a Guiné-Bissau tinha uma dúzia, ou menos de uma dúzia de quadros de nível superior e técnico, o que é muito grave.
Portanto, isso podia traduzir-se numa maior aposta de intercâmbio de alunos, não, por exemplo, na construção de universidades. Isso seria algo que a Guiné-Bissau estaria interessada?
Claramente, e é exatamente nesse sentido que falamos numa discriminação positiva, que de facto em tudo o que seja programas de formação, que a Guiné-Bissau seja de facto olhada de forma especial, para tentarmos de facto diminuir o fosso que indiscutivelmente existiu e existe.
A Cimeira está também a ser marcada por eleições, nomeadamente, claro, a eleição do Presidente da Comissão. A Guiné-Bissau já tem ou já apoiou algum candidato para substituir o Presidente da Comissão, Fakim Mahamat?
Digamos, a Guiné-Bissau manifestou recentemente uma certa preferência, mas é claro que nestas matérias a gente reserva-se sempre para o momento final, porque, enfim, de facto, qualquer um dos candidatos apresenta, digamos, excelentes condições para a condução da Comissão da União Africana. Portanto, deixamos isso para a fase final.
Mas houve uma pendência mais para o queniano, para o candidato Olinga?
O Djibouti, digamos, são duas candidaturas que se destacam, não é? Portanto, é natural que entre uma dessas duas, a Guiné-Bissau faça a sua aposta.
Recentemente a CDAO reuniu-se, antes desta grande reunião da União Africana, houve a saída de três países muito importantes. Como é que a Guiné-Bissau se posicionou perante esta saída? Também tem esta política de porta aberta em relação a estes países que saíram?
Nós julgamos que, efetivamente, temos que encarar definitivamente a questão da saída. Como sabe, até hoje, continuamos com a política de porta aberta, continuamos, de facto, a pedir aos nossos países irmãos que repensem, de facto, a sua posição, mas, digamos, temos que encarar as coisas de frente. E, aparentemente, isso já está a ser feito. Nós recebemos há pouco uma notificação da CDAO no sentido, portanto, de nos posicionarmos quanto à sede das organizações sub-regionais que estavam sediadas quer no Mali, quer no Burkina, quer no Níger, e penso que daqui por diante teremos que adotar uma posição ligeiramente diferente da que temos adotado até agora. Nomeadamente, portanto, enfim, verificar se a política de porta aberta continua a fazer sentido ou se, pelo contrário, temos que criar aqui outros mecanismos que, sem excluir ninguém, digam claramente ou tratem preferencialmente os países que fazem parte da União.
Sendo que estes países são assolados pelo terrorismo e, claro, que trazem uma instabilidade à região. Nesse sentido, a Guiné-Bissau continua aberta, por exemplo, a algum tipo de cooperação? Tentam manter as pontes?
Eu penso que esses próprios países não estão interessados em promover, digamos, ou dar cobertura ao terrorismo. Que esse é um problema que nos diz respeito a todos e que devemos continuar a lutar todos, sem excluir ninguém. Portanto, efetivamente, não fazer parte da nossa União não significa não defender causas, não é? E esta é uma delas. Portanto, a luta contra o terrorismo tem que ser assumida como uma causa e nela têm todos que participar, incluindo esses países. Aliás, nós temos dito, inclusivamente, que encararíamos de forma diferente uma eventual aproximação entre esses três países, mas dentro do quadro da CDAO, sem nunca sair do quadro da CDAO, como temos outras organizações, o caso da UEMOA, por exemplo. A UEMOA é constituída por 8 países, todos eles membros da CDAO, que, enfim, experimentam uma fase mais avançada de cooperação e integração, e, portanto, é perfeitamente normal que esses três se sintam também nessa matéria. Mas, enfim, para já não é essa a atitude deles, esperamos que repensem, mas que nunca ponham em causa os problemas comuns que nos afligem a todos, nomeadamente o terrorismo.
Outro conflito que se vai falar muito aqui nesta, e que já se fala muito aqui nesta cimeira, é, claro, o conflito na República Democrática do Congo, no leste do país. Qual é que é a posição de Guiné-Bissau em relação a este conflito? Neste momento vê-se um Conselho Executivo muito dividido, nem sei se será muito dividido, mas houve ontem, por exemplo, uma indicação muito forte contra o Ruanda. Portanto, não estamos, se calhar, aqui a falar de uma divisão, estamos a falar de um grande alinhamento da maior parte dos países africanos a fazer alguma pressão sobre o Ruanda. Qual é que é a posição da Guiné-Bissau?
Há um alinhamento das Nações Unidas, enfim, não é só a União Africana, penso que no próprio quadro das Nações Unidas há um alinhamento claro nessa matéria, não é? Com alguma responsabilização a cair sobre o Ruanda e, na verdade, enfim, a Guiné-Bissau está também nesse alinhamento. Portanto, nós, sempre que necessário e possível, pediremos ao Ruanda que, de facto, reveja a sua posição, nomeadamente os apoios que têm dado de forma explícita, diria, ao M23, que enfim, está a desestabilizar um país e a criar grandes problemas, portanto, o que não é admissível, não é?
No sábado e no domingo será então a troca da presidência rotativa da União Africana, virá para um país lusófono. Para a Guiné-Bissau é importante ver Angola assumir este papel e como é que também a Guiné-Bissau pensa participar de alguma forma neste mandato de Angola, que acaba por ser um mandato lusófono.
É um mandato lusófono ao qual nós daremos todo o apoio. A Angola pode contar com o apoio da Guiné-Bissau neste quadro da União Africana, assim como nós contamos com o apoio da Angola nos próximos tempos com a presidência da Cplp. Portanto, nós temos que afirmar a lusofonia em todos os lugares onde estejamos e aqui, na União Africana, é o primeiro mandato lusófono e nós tomaremos isso com muito apreço e consideração.
Sr. Ministro, alguma contestação interna na Guiné-Bissau sobre a data das eleições? Muitas ONGs pensam que deveria ser antes, que devia ser em fevereiro. Qual é que é a sua posição em relação a estas eleições?
Não, o Governo já manifestou a sua posição quanto a isso. De facto, houve um adiamento porquanto o Governo entendia que não havia condições para a sua realização no momento em que, a data em que tinham sido agendadas. E essas razões, digamos, permanecem inclusivamente hoje. Aliás, razões que não ficaram a dever-se apenas ao Governo. A própria oposição também criou algumas condições para que nos encontrássemos nessa situação. Para o Governo, neste momento, importa fazer uma só eleição. Serão eleições gerais, legislativas e presidenciais. E para isso, portanto, do nosso ponto de vista, há que seguir aquilo que a lei diz, que é, digamos, a marcação de eleições entre 23 de outubro e 25 de novembro. Foi essa a proposta que fizemos ao Sr. Presidente da República. Ele ainda não se pronunciou, mas esperamos que em breve se pronuncie e que marque a data.
Ouvimos Carlos Pinto Pereira, ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, a partir de Addis Abeba, na Etiópia.